Edição da noite. Seja bem-vindo à edição da noite. A Assembleia da República cumpriu hoje um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. Vamos escutar na próxima hora as promessas dos partidos. No espaço Fora da Caixa, olhamos para a perspectiva europeia desta tragédia. Esta noite apenas com Pedro Santana Lopes. Destaque ainda para a entrevista a João Teixeira Lopes, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto nas autárquicas de outubro. Antes de avançarmos, vamos conhecer o tema do programa Insónia, depois da meia-noite. Boa noite, Sónia. Qual vai ser o tema de conversa?
Olha, hoje conversamos sobre as iniciativas e os gestos que a solidariedade inspira, nomeadamente em alturas como esta, em que há pessoas em circunstâncias muito difíceis, a precisar de ajuda por causa dos incêndios. E o 808-500-210 é o número que pode ligar para contar o que tem vivido e presenciado no lugar onde está, no que respeita à solidariedade.
Está feito o convite. Sónia Santos consigo no programa Insónia, depois da meia-noite.
Renascença, a par com o mundo.
Tragédia de Pedrógão Grande, o Parlamento associou-se hoje com um minuto de silêncio às homenagens às vítimas dos incêndios. Numa sessão solene evocativa, onde esteve o Primeiro-Ministro António Costa, os partidos prometeram dar as respostas que se impõem perante a tragédia. O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, destacou o papel que cabe ao Parlamento, Paula Queiro Varela.
Um Parlamento unido na garantia de que é preciso dar respostas às populações afetadas e ao país. São dúvidas legítimas, diz o Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues.
Como foi possível? Como atuaram as diferentes entidades responsáveis neste caso, o que se passa com a política florestal e o ordenamento do território, o que cabe ao Estado e o que compete aos privados, que balanço fazemos das reformas orgânicas ao nível da gestão e regulação destas áreas das florestas e da proteção civil. São dúvidas legítimas e debates necessários.
O país não esteve à altura das vítimas que confiaram nas instituições, defendeu o PSD pela voz de Matos Correia, vice-presidente da Assembleia da República.
O país, no entanto, não esteve à altura dessa confiança. Este não é ainda o momento para analisar falhas ou para apurar responsabilidades, se as houver, mas tal momento tem de chegar. Porque a busca da verdade tem sempre de ser, numa democracia madura e consolidada como a nossa, uma preocupação central. Porque só a percepção do que terá corrido menos bem poderá ajudar-nos a refletir sobre o modo como estas catástrofes podem ser evitadas ou, pelo menos, fortemente minimizadas.
O PS, por Carlos César, líder parlamentar, recusa competições partidárias na busca das respostas que são devidas.
Ao Parlamento incumbirá, através das formas que escolher, sem competições partidárias que não devem ter lugar e em que, a este propósito, jamais participaremos, ao Parlamento incumbirá, dizia, não só a procura daquelas explicações, como um acompanhamento atento e exaustivo das tarefas em curso de restabelecimento da normalidade.
Depois do luto virá o tempo das respostas, diz a líder do CDS, Assunção Cristas.
A busca de respostas é uma exigência do respeito a todos os que hoje sofrem. O Estado, o Parlamento, todos nós temos de procurar e havemos de procurar essas respostas para que nenhuma pergunta fique sem ser respondida. Esse será o tempo de apurar tudo sobre este trágico episódio que marcará a nossa memória coletiva.
No mesmo sentido, as palavras de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Como foi possível? Como chegámos a uma tragédia destas dimensões? O que falhou? Agora é o tempo da solidariedade e da dor, mas também do compromisso inequívoco que chegaremos ao tempo das respostas precisas e da responsabilidade rigorosa.
Jerónimo de Sousa pediu medidas concretas em vez de mais relatórios e mais comissões.
A breve prazo será preciso apurar integralmente as causas e circunstâncias em que este incêndio se desenvolveu ao ponto de ter provocado a tamanha perda de vidas e destruição de recursos e bens. não é para repetir comissões, relatórios, recomendações, mas para concretizar medidas e ações concretas que há muito estão identificadas como necessárias à prevenção dos fogos florestais.
E o Luís Apolónia dos Verdes diz que esta tragédia impõe ao país coragem política.
A verdade é que se impõe ao país coragem política. O fenómeno das temperaturas quentes e da escassez de umidade não nos vai abandonar. Prevê-se até que se intensifique ano após ano. Aos bombeiros e a toda a população portuguesa devemos coragem e responsabilidade.
André Silva do PAN, à espera que a tragédia sirva para tirar conclusões.
Que tudo isto sirva, pelo menos, para assumirmos que Portugal já não tem floresta. Portugal tem plantado o abandono e a monocultura intensiva de acendalhas.
Uma homenagem às vítimas e às populações afetadas pelos incêndios, também uma palavra de gratidão aos que combatem no terreno e o silêncio do Parlamento em memória dos que morreram.
A jornalista Paula Queiro Varela. E olhamos agora para a perspectiva europeia da tragédia de Pedrógão Grande. É um dos temas em destaque no debate Fora da Caixa. Esta noite apenas com Pedro Santana Lopes. Por motivos de agenda, António Vitorino não está presente nesta conversa com José Pedro Frazão. Santana Lopes começa por comentar a resposta da Europa e as preocupações manifestadas pelos eurodeputados portugueses face à proximidade das férias no Parlamento Europeu, que começam a 6 de julho.
Como referia, este é um problema de dimensão internacional também, porque teve tal impacto e continua a ter nas análises que vão sendo feitas sobre a tragédia em si, sobre as nossas capacidades e incapacidades, que o tema de facto ganhou dimensão a nível mundial. Agora, sim, a resposta julgo que foi satisfatória, nos termos que existem, regulamentados do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, e esperemos que o mesmo aconteça do Fundo Europeu de Solidariedade. Eu julgo com franqueza que essa questão dos parlamentares europeus e das verbas poderem ser disponibilizadas tão cedo quanto possível, não é assim, o mais preocupante. O mais preocupante é correr às pessoas, pronto, julgo que temos recursos suficientes, há muitas instituições a trabalhar em conjunto, falo com conhecimento de causa, que estão no terreno, estamos no terreno a apoiar tudo aquilo que é necessário. Com certeza que é bom que venham. Esse Fundo Europeu existe para acorrer a situações como esta, apesar desta ter uma dimensão, infelizmente, fora do comum, mas julgo que temos que, para além de olhar para a Europa, olhar muito para nós próprios, para as nossas forças e capacidades. Confesso que tenho pensado nisso por causa deste tema que íamos falar na Renascença, mas também este diz até que ponto é que se devem reforçar os mecanismos de cooperação europeus, mas nós não podemos pensar em passar tudo qualquer dia para o nível supranacional. Há matérias de soberania, e nomeadamente esta da gestão do território, embora a política ambiental também seja uma política europeia, onde temos que olhar para nós próprios e nos bastar a nós próprios e tratar nós próprios.
Ou seja, não esperar que haja uma estrutura ou um planeamento europeu, evitando que não façamos o trabalho de casa, é isso que quer dizer?
É isso mesmo. Acho que nesta matéria temos que ser nós, devemos ser nós, porque se até nesta matéria do cuidar daquilo que é o nosso património, até pela definição mais natural, mais nosso, mais inato, mais inerente à nossa nação soberana, ao território, se nem disso somos capazes de cuidar sozinhos, então é muito mau sinal. Ajuda sim. A definição de meios cá é muito importante, como José Pedro referiu, o planeamento, que inclui a definição de meios, nomeadamente aéreos, que é uma matéria em que falo há anos, meios próprios e não sazonais, ou arrendados, ou emprestados. Temos que nos bastar a nós próprios e cuidar de nós próprios, porque já são tantas as áreas em que a soberania passa para outras instâncias, com toda a franqueza nesta, penso que devemos ser especialmente cautelosos. Questões de princípio e também questões práticas. Eu defendo aqui muito um princípio de proximidade. O papel dos presidentes de Câmara, dos presidentes de Junta, na fiscalização, até no ordenamento, na imposição das sanções das leis, previstas nas leis.
Uma descentralização.
Absoluta, há muito tempo. Desde que fui presidente da Câmara da Figueira, então, tornei-me um fervoroso adepto dessa matéria. Sei o que pode ser feito a nível local, pelas câmaras, com a mobilização das populações.
Mas não regionalização.
Não, não estou a pensar em regionalização, nem a falar de regionalização. Estou a falar da competência dos presidentes de câmara. As leis devem ser feitas a nível central. Mas o principal que há para fazer não depende de leis, depende da organização a nível concelhio e depois depende das sanções previstas nas leis para quem não cuide das suas terras, quem não cuide do seu património e as sanções que sejam determinadas. Mas quem tem que fiscalizar se está a ser cumprido ou não e se há lugar à aplicação de leis ou não são os presidentes de câmara. Gosto ou não deles, gosto ou não muito deles, são quem tem mais hipóteses de fazer e devem ser também, porque está prevista a sanção, a sua punição no caso de não cumprirem essa obrigação suprema, que é terem o seu território como deve ser.
Vamos olhar para alguns temas que marcaram os últimos 7 dias, diria eu, sendo que já esta quarta-feira, Theresa May, e vamos agora até ao Reino Unido, pediu desculpa pela forma como foi gerida a crise da Torre de Londres. Estamos a falar também de mais de um incêndio mortal. Foi a posição que a Theresa May expressou num contexto em que tem dificuldades para fazer coligação com o parceiro que está, no fundo, preparado para essa negociação, esse encontro com o parceiro que deverá garantir com os unionistas ou com este partido uma garantia do governo e no arranque das negociações do Brexit. Pedro Santana Lopes, Theresa May, que está bastante acossada, como de resto comentaram na semana passada, tem de facto problemas que não alargam, vão desde a gestão do momento até à incapacidade de conseguir formar um governo.
Sim, está cada vez mais fragilizada à medida que os dias passam. Por um lado, pode ser surpreendentemente que admitisse ela quando, no dia seguinte, um ou dois dias depois das eleições, tentou reerguer-se, digamos assim. Houve aquele primeiro sinal positivo dessa possibilidade de coligação com os unionistas da Irlanda e depois começou outra vez o desastre. Houve o desastre da campanha, todos trágicos atentados terroristas, e depois esta torre em Londres de habitação. E aí ela voltou à desorientação completa. Este pedido de desculpas de hoje é um pouco o remate e a tentativa de ir encontrar forças no fundo do poço, mas eu acho que já é muito difícil. Acho que ela está a traçar o seu destino de um modo quase irreversível. Até a Rainha Isabel II já se pronunciou, de certo modo, incisivo, dizendo que, de facto, o Reino Unido vive tempos ou dias muito complicados ou até sombrios. E, por isso, não vejo nada no horizonte que seja bom para ela. Até o arranque das negociações do Brexit começou com a maior falta de chama, a maior falta de força. Está generalizado, eu julgo, o sentimento da fragilidade da chefe de governo. Aquele ambiente que se criou à volta da igreja, onde ela fugiu, saiu pelo lado ou pelos traseiros, isso foi muito mal para ela também e, portanto, vai ser muito difícil ela voltar a ganhar autoridade.
Mas se ela está fragilizada e o seu principal oponente, por exemplo, Jeremy Corbyn, eventualmente vai ganhando, ou os trabalhistas vão ganhando alguma preponderância, a verdade é que é o campo que está no lado contrário ao Brexit que vai ganhando força. Há um referendo para respeitar e, de facto, como diz, há um diálogo extremamente fragilizado também com
o Bruxelas. É o lado mais fascinante disto tudo. O Zé Pedro sabe, como temos falado, tem alvitrado sempre essa hipótese, ou quase esse desejo que parece quase irracional, de que tudo pudesse ser posto em causa.
Sim.
Mas, de facto, parece estar a ser posto em causa no dia-a-dia. Eu acho que quase ninguém parece acreditar, como é que lhe dizer, na força, na consistência desse caminho do Brexit. Como o Zé Pedro dizia agora, a cada dia que passa vão-se aumentando os sinais e vão ganhando força todos aqueles que são céticos ou são oponentes e todos os setores da sociedade também que não gostaram da decisão do Brexit. E por isso o Reino Unido, de facto, que até, enfim, vai sendo parodiado nas redes sociais com toda esta série de indefinições e de contradições, pode caminhar para um impasse de uma dimensão raras vezes vista num sistema político, a ter uma decisão por um referendo e ter um sentimento de uma sociedade cada vez mais contrário ao sentido dessa decisão, isto tudo num curtíssimo espaço de tempo, um ano. E isso é absolutamente inédito e de consequências, porque, veja, no Reino Unido estão a acontecer uma série de coisas que são, de facto, quase inéditas. Também é a terceira vez que há um Parlamento sem maioria. E deste, depois, duas vezes, se foi a voto por decisões dos líderes conservadores a quererem consolidar o seu poder, afirmar o seu poder. Correu-lhes mal das duas vezes. E não sei se pela primeira vez não iremos ter umas eleições pouco tempo depois de outras, que é uma coisa muito rara no Reino Unido, que os mandatos lá normalmente são para se cumprir, a não ser quando chega mais ou menos a partir de meio, dois terços, e o Primeiro-Ministro quer ir para eleições e pede à Rainha para convocar eleições. Mas desta vez eu não sei se isto vai durar nem pouco mais ou menos um tempo parecido, porque acho que o poder da Senhora May é muito frágil e também acho que não saiu das eleições nenhum... É difícil o Sr. Corbyn também formar governo.
Não há uma saída à vista, não é?
Não há uma solução como aconteceu em Portugal que se possa vislumbrar. Uma maioria parlamentar, apesar de tudo, com alguma consistência, algum sentido comum, sentido político comum. Não, portanto, está complicado.
Ao contrário, o Sr. Macron está em grande em França, não é?
Está com um rumo no governo, para começar, mas ele agiu bem. Extraordinário também.
Deixa-me só explicar isso aos ouvintes. Foi o Ministro da Justiça, sim, François Bayrou, que tem uma aliança do seu partido com Emmanuel Macron, que saiu. Eu penso que isto aqui liga-se também a uma investigação em curso em relação a BR.
Outra vez empregos fictícios.
É verdade. Mas ainda assim, Macron está com um estado de graça suficiente para aguentar isto.
Está. E ele fez bem em clarificar isto logo de entrada, não deixou o escândalo aumentar. Surgiram as primeiras notícias em relação a esse movimento democrático, o MoDem, de François Bayrou, e saiu. Tirou-os do governo e, portanto, ele agora tem que fazer esta recomposição, procurando cobrir outra vez aquele espaço ali de centro que François Bayrou personifica ou tem personificado.
É, e isto aqui, pensando Lopes, representa a vitória de Macron à quarta volta, porque ganhou as duas primeiras presidenciais e depois as duas das legislativas, ou seja, fez um all-in, como se diria noutra gíria, não é?
É verdade, completamente. Ele, e para completar a sua expressão, sim, o all-in, exatamente, e como é que lhe dizer? É muito bom o que ele conseguiu, é extraordinário, também é inédito, estamos num tempo de facto de acontecimentos inéditos nos sistemas políticos, e nomeadamente aqui da República Francesa, mas Macron vai revelar também muito a sua capacidade no modo como souber gerir esta grande maioria. Aliás, é muito curioso que houve quem dissesse Macron, uma maioria inferior ao previsto, bem extraordinário, uma maioria com a dimensão que ele teve, 355 lugares, ou não sei quantos, é absolutamente fantástico. Mas eu vi isso escrito em vários lados, mas é uma maioria tão grande que é difícil geri-la, até porque tem pouco tempo de consistência programática ou ideológica. E, portanto, podem surgir fissuras. Mas ele tem revelado, até esta decisão de resolver este caso logo à partida, ele tem revelado uma sagacidade tal e uma capacidade que, pronto, pode ser que seja uma boa confirmação. E deixe-me aqui a nota. Eu sempre achei, pronto, Sarkozy, logo desde os primeiros dias de Sarkozy, que ele tinha um ar demasiadamente cheio de si próprio. Mesmo que tivesse muitas qualidades. Com Macron não vejo isso, vejo maior equilíbrio, o que é bom augúrio para ele poder cumprir os objetivos ambiciosos a que se propõe. E depois muita descontração na frente externa, com Putin, mesmo na relação a Trump, com Merkel. Acho que ele está a dar, de facto, muito bons sinais nas primeiras semanas de mandato. Oxalá será muito importante para a França e para a Europa toda ela.
Como é extraordinário, de facto, a evolução da política, é fascinante, de facto, algumas alterações. Por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, está de novo à primeira linha, sim, o Sr. Sánchez, no Partido Socialista
Espanhol. Exatamente.
Que também,
quem diria?
Quem diria, não é?
É, que há uns meses parecia arrumado de vez o Sr. Sanches e a Sra. Susana Dias, cheia de fogo.
Pois.
E, no entanto, isso não se confirmou e há que reconhecer o estoicismo de Pedro Sanches, que revelou neste aspecto alguma fibra de líder. Depois lá está, ainda está por se conhecer o seu tempero, o seu equilíbrio. Há muitos relatos e muita ideia de algum descontrole da parte dele em momentos difíceis da sua liderança, algum radicalismo excessivo.
Mas ele promete essa oposição dura a Mariano Rajoy.
E o que é facto é que o PSOE o quis, e quer se queira, quer não, dá para pensar hoje, se não será o melhor caminho, apesar de tudo, para tapar uma força crescente do Podemos. Se o Podemos não teria maior margem de crescimento se a senhora Susana Dias tivesse sido eleita líder. Pelo menos vejo essa vantagem. Agora, Rajoy, obviamente, não deve ter achado graça nenhuma. Em princípio, será assim. E Sanches, quer dizer, não vejo em Sanches aquilo... Às vezes se diz, ele é mais radical antes de ser eleito, depois modera. Acho que já vimos todos que não é bem assim, que ele tende a ser mesmo... Bem, radical é uma maneira de dizer, pode chamar radical, pode chamar coerente, pode chamar extremado, pode chamar persistente, mas, ou seja, pouca conciliação e pouca tolerância para com Rajoy, que viu, manifestamente, em cortar o tempo de duração do seu governo.
Sim, e Sanches acabou por também, enfim, afastar e não fazer propriamente conciliações internas quando tomou o poder. Aparentemente afastou também algumas pessoas.
Nem com os seus líderes.
Nada.
Estavam todos contra ele, praticamente.
Portanto, ele de facto radicaliza também internamente dentro do Partido Socialista Obrero Espanhol, não é?
Na prática clarifica e construiu o poder quase sozinho, o que é um contributo para a solidificação de algum carisma de liderança da parte de Pedro Sanches. E por isso ele agora veio para ficar um tempo. Quem sai como ele, quem entra ou quem regressa depois de ter saído como ele saiu, em luta contra a condescendência com o PP, é um líder que vai ficar por um tempo, salvo algum motivo absolutamente imprevisível. Todos esperamos, pronto, que não aconteça, motivos aborrecidos que às vezes afastam as lideranças políticas. Ganhou, ganhou. Agora a Espanha tem que saber com ele.
Ora, vamos terminar a nossa reflexão com o desaparecimento de um homem muito relevante na política europeia do final do século XX, mais do que até do início do século XXI, mas sobretudo no século XX, Helmut Kohl, digamos o pai político de Angela Merkel e que terá depois ficado um pouco desapontado com a filha política, no fundo, dos conservadores alemães.
Sim, mas eu acho que talvez Helmut Kohl... vamos lá ver, Helmut Kohl foi de facto um grande dirigente, mas curiosamente, eu gostaria de lembrar, foi-lhe sempre apontada alguma falta de carisma. É também daqueles líderes que afirmou carisma por uma liderança muito forte e no geral, bem-sucedida. Está sempre a ser lembrado, é verdade, o pai da reunificação, mas um homem que liderou a Alemanha em tempos muito difíceis, até na relação, ainda apanhou tempos difíceis na relação leste-oeste, que de tempos a tempos voltam, mas ele sucedeu, é bom não esquecermos, ele veio depois de vários líderes alemães carismáticos, Helmut Schmidt, Willy Brandt, para não ir mais atrás,
sim,
Adenauer e outros, que enfim, já não nos recordaremos proximamente, mas Helmut Schmidt é um caso paradigmático. Helmut Kohl, e depois havia, no tempo de Helmut Kohl, o líder da CSU, Franz Josef Strauss, mais extremado, mas... mais carismático.
O homem da Baviera.
O homem da Baviera. Helmut Kohl sempre foi um perfil mais consensual. Um homem de fala mais mansa, pouco dado a radicalismos. E eu acho que, bem vistas as coisas, um dia, e ao lado de cima, onde estará, fará o juízo que, apesar de tudo, a sua filha política tem sido e continuará a ser uma grande líder na Alemanha e na Europa, apesar de algumas opções com que ele poderá não ter concordado e algumas divergências que tenham existido entre os dois.
Daí concluo que se tirarmos dessa sequência lógica o Sr. Gerhard Schröder, a continuação dos chanceleres, foi bem conseguida, na sua opinião, com Merkel?
Julgo que sim. Atenção, eu convivi até com o Sr. Schröder, quando há pouco tempo estive como Primeiro-Ministro, e tenho dele boa ideia enquanto pessoa, mas o que ele não tinha, nunca ganhou a dimensão de estadista, nem o carisma de líder, quer de quem o antecedeu, quer de quem lhe sucedeu. Julgo que isso é manifesto, e portanto eu acho que Merkel é uma grande sucessora de Helmut Kohl, sem dúvida nenhuma, e dos grandes líderes da democracia cristã alemã.
Pedro Santana Lopes, no Fora da Caixa desta quarta-feira, sem António Vitorino, que regressa na próxima semana.
Renascença, a par com o mundo.
Eleições autárquicas. João Teixeira Lopes, candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara do Porto, é o convidado desta semana na ronda de entrevistas que a Renascença está a fazer aos candidatos às principais autarquias do país. Teixeira Lopes substitui João Semedo, que por razões de saúde foi obrigado a abandonar a candidatura à segunda maior Câmara do país. O sociólogo começa por dizer em entrevista a Sérgio Costa que assume a candidatura em homenagem e por respeito a João Semedo.
Eu assumi esta candidatura como um ato de solidariedade para com João Semedo. João Semedo é sabido, está doente, está a fazer tratamentos, não podia prosseguir a sua campanha com a vitalidade que ele desejaria e por isso mesmo, sendo seu amigo e estando, aliás, anteriormente como cabeça de lista da Assembleia Municipal, achei que esta era a altura, o momento certo para ser solidário, para demonstrar solidariedade e para, evidentemente, permitir ao Bloco de Esquerda prosseguir a sua campanha como era imperioso. Por outro lado, eu gostava de lembrar que conheço bem a cidade do Porto. Já fui por duas vezes eleito deputado por este círculo, pelo Círculo do Porto, e além do mais fui também já três vezes candidato à Câmara Municipal do Porto. E isso dá experiência, dá, se quiser, um conhecimento de causa que me deixa à vontade para ser candidato. Além do mais, a minha profissão é a sociologia, e com a sociologia eu tenho que ir ao terreno, tenho que pesquisar, tenho que ouvir atenta e metodicamente as pessoas, e creio que isso também me dá algum conhecimento, sem aqui querer ser vaidoso ou ter algum sentimento de soberba, mas dá-me algum conhecimento da vida concreta, cotidiana das pessoas que habitam o Porto. Essas são as razões que me levam a ser candidato.
E socialmente, como é que olha para o Porto? Há quem diga que se vive melhor na cidade e que ao longo dos últimos anos têm sido criadas condições para viver melhor na cidade do Porto. Partilha, por aquilo, pela sua experiência, por aquilo que vê, disse que me vai ao encontro, vai à rua, o que é que vê na cidade? Partilha com desta opinião?
Não partilho e explico-me. Nós temos tido, enfim, junto a nós, interpelando-nos, dezenas de pessoas que nos vêm dizer que estão a ser, neste momento, verdadeiramente assediadas em relação às suas habitações. Há uma pressão imobiliária como já não se sentia há muito. Há uma pressão imobiliária que, além do mais, sente que está à vontade para exercer essa pressão. Isto é, os agentes imobiliários compreendem bem que não há, por parte das autoridades municipais, nenhum freio, nenhum travão, nenhum obstáculo. E têm exercido, por vezes de forma até violenta psicologicamente, essa pressão para com os inquilinos, inclusive os mais vulneráveis, nomeadamente os idosos, mas também com jovens e com pessoas daquilo que se costuma chamar a classe média. Essa pressão imobiliária, essa dificuldade em ter estabilidade, em continuar a viver no sítio em que se quer viver, é um problema gravíssimo para o Porto. Se me diz, mas hoje o Porto tem glamour, tem uma marca, tem marketing, tem neon, tem publicidade, tem. É verdade, o Porto tem ganho alguns concursos internacionais que são relevantes do ponto de vista turístico. O Porto tem visibilidade internacional. Isso é bom para a cidade.
Isso não traduz isso é melhores importante, condições.
Mas isso não significa melhor qualidade de vida. Se hoje falar com as pessoas, a propósito da habitação, como eu já referi, mas a propósito também da questão da mobilidade, tanto a mobilidade que se faz por automóvel como a mobilidade que se faz por transportes públicos. Vai ouvir certamente as pessoas dizer-lhe que o metro já precisava de novas linhas, vai ouvir certamente as pessoas dizer-lhe que é insuportável o estacionamento em segunda fila.
Esses são pontos essenciais. Exatamente. E já iremos mais à frente.
Estávamos só a falar... para referir, essa imagem glamourosa da cidade, essa imagem encantada que o Dr. Rui Moreira nos quer vender, tem que ser claramente aferida com as outras cidades invisíveis e com aquilo que não está no centro do Porto. Há hoje uma concentração enorme de atenção, de investimento e de espetáculo no centro do Porto. Mas o Porto é muito mais do que o seu centro.
Estamos a falar naturalmente de turismo. Hoje o Porto é uma cidade, é um destino turístico, quase não, é por excelência. Quero-me dizer que o Porto não pode viver apenas de turismo, não é bom. Eu tenho aqui dados relativamente à taxa de emprego. Por exemplo, de 2014 a 2015, a taxa de emprego no Porto aumentou 4%. Isto tem a ver com o turismo.
Não só, tem a ver também com políticas nacionais. Tem a ver com o facto de hoje o país, devido a uma solução de entendimento entre o Partido Socialista e os partidos à esquerda no Parlamento, terem conseguido fixar alguns mínimos de políticas públicas, nomeadamente para criar emprego. Mas, como aliás a sua pergunta deixa a entender, e eu concordo, o turismo não pode ser, enquanto monoatividade, a base de uma cidade.
Quais são as
outras atividades
que defende?
A cidade tem que ter diversidade. É fundamental que a cidade tenha, por exemplo, uma universidade, um setor de investigação, de patentes, de inovação, muito forte. Isso é que vai dar verdadeiramente o futuro. E aí eu não tenho visto grande relação entre a universidade e a Câmara do Porto. O apoio àquilo a que hoje são chamadas, embora eu não goste do nome, mas certamente nesta entrevista isso seria pano para mangas, não temos tempo, às atividades criativas que no Porto têm, atividades culturais em geral, que no Porto têm uma efervescência muito grande, que envolvem muitas pessoas, companhias independentes, criadores individuais, projetos, espaços de inovação, que deveriam também ser muito mais colocados em evidência. Esta concentração apenas no turismo deixa-nos numa situação que pode ser difícil num futuro, onde, como sabemos, a geopolítica mundial se pode alterar e o destino turístico Porto pode cansar-se ou esgotar-se. Aliás, o destino turístico Porto cansar-se-á, esgotar-se-á tão mais rapidamente quanto nós não soubermos diversificar aquilo que é a política pública municipal.
Essa diversificação passa por uma maior ligação, estava a defender isso mesmo, da cidade à sua própria universidade. Isto leva-me a lembrar que existe a Faculdade de Medicina do Porto e uma das questões mais faladas nos últimos tempos tem sido a candidatura de Portugal à sede da Agência Europeia do Medicamento. Há uma candidatura de Lisboa e há acusações de centralismo. Partilha dessa visão que candidatar apenas Lisboa é uma visão centralista?
Deixe-me, antes de lhe responder diretamente à questão, que será sim, eu acho que há centralismo na decisão que foi tomada, lamentar a forma como ela foi esgrimida em público, como se fosse uma questão entre Rui Moreira e Manuel Pizarro, cada um dos dois puxando para o seu grande ego o protagonismo, picando-se mutuamente com aquilo que os cidadãos habitualmente se apelidam de politiquice ou de política espetáculo, com grandes contendas verbais. Eu defendo que outras cidades que não Lisboa podem ser uma alternativa consistente à agência para o medicamento. O Porto, é sabido, tem um cluster ligado à indústria farmacêutica, ligado à Faculdade de Medicina, ligado à investigação neste setor. Tem também infraestruturas que são apelativas, tem uma inserção hoje em dia regional e internacional que é favorável, mas acho que a candidatura poderia ser policêntrica, poderia também abarcar Aveiro, poderia também abarcar Braga, poder-se-ia criar aqui, na conurbação urbana que existe praticamente ininterrupta, os geógrafos chamam-lhe até a cidade continuada, que vai quase de Aveiro até Valença, sem excluir ninguém, sem entrar na lógica centralismo versus bairrismo, porque essa lógica é pobre, essa lógica é redutora. Eu por ser do Porto e por ser candidato, não vou cair nesse bairrismo redutor ou eleitoralista de dizer só o Porto, só o Porto. Não, o Porto, com outras cidades, que não Lisboa, poderiam fazer uma candidatura policêntrica excelente.
Está a ser então também crítico da bancada parlamentar do seu próprio partido, que votou, juntamente com outras bancadas, sem a candidatura dúvida, exclusiva de Lisboa
sem
esta
dúvida, agência. Sem dúvida, foi um ato pouco refletido. Que acontece no Parlamento, eu já fui deputado, sei infelizmente como é que isso acontece, quando há um conjunto enorme de votações que são feitas à pressa, porque o tempo urge, e que são alvo de uma leitura limitada, deficiente por parte dos deputados. É verdade, isso aconteceu, é um erro, o Bloco já assumiu o erro, é importante que isso não volte a acontecer, é importante que os trabalhos parlamentares tenham muito mais cuidado na análise dos documentos, é importante também que as agendas parlamentares não sejam, por vezes, tão carregadas que não permitam essa análise.
Mudando de assunto, porque fica bem vincada a sua opinião sobre esta questão da Agência Europeia para o Medicamento. Já falou aqui do quadro de pressão imobiliária no Porto. Foi desenvolvido nos últimos anos um grande esforço de reabilitação urbana. Como é que acha que deve ser conduzido esse processo de reabilitação urbana, garantindo que quem vive no Porto fica e, ao mesmo tempo, criar condições para atrair novos moradores, que não necessariamente turistas, os turistas não são moradores, são moradores temporários, digamos assim, ou apenas estrangeiros. Como conduzir esse processo?
Essa é a questão. Eu acho que a questão do Porto, se me pedisse uma questão, um problema, obviamente nunca é um, mas se me pedisse para hierarquizar, eu diria, é a habitação. Nós temos, acima de tudo, que fazer uma distinção muito clara entre aquilo que é o alojamento local, isto é, se eu tiver uma casa, posso querer alugar um quarto a um turista, a um amigo, posso e devo fazê-lo, daquilo que é o turismo urbano. O turismo urbano não está a ser regulamentado. Nós temos hoje, na verdade, através do Airbnb e de outras plataformas, a força dos grandes interesses imobiliários, que compram inúmeros edifícios, que os vão recuperando, muitas vezes sem grande regra. Já ouvi muitos arquitetos referirem que, mais do que reabilitação, agora chama-se tudo reabilitação, muitas vezes é uma reconstrução feita até sem grande critério urbanístico e arquitetónico, mas, acima de tudo, estamos a falar de uma parte da economia que não está a pagar imposto, que não está a ser regulamentada e que tem levado a abusos tremendos sobre os inquilinos, em particular os mais vulneráveis. Este setor tem que pagar imposto, tem que ser regulamentado. E tem que haver algo que não se percebe que é que o Porto ainda não tem, essa medida tão óbvia que é, evidentemente, uma taxa municipal sobre esse turismo urbano. E essa taxa municipal deve servir não só para ser investida nos territórios da cidade que estão a ser tão desgastados com a turistificação, com a chamada pegada turística, como deve servir também para a própria Câmara intervir na reabilitação e na alguma construção nova social, que eu acho que é precisa. A Câmara tem que ser um ator ativo nesta questão, tem que conter a fúria do mercado. Não percebo como é que, nestes 4 anos, o Porto perdeu 5 mil habitantes. 2 mil no centro histórico. É a marca Rui Rio, perdão, Rui Rio, peço desculpa, é Rui um Moreira. Fantasma que me persegue. Rui Moreira, Manuel Pizarro. É uma das marcas fundamentais deste dueto.
Sugere então essa taxa municipal sobre o turismo, consegue avançar valores, imaginemos, é eleito e avança com essa medida.
Essa medida tem que ser estudada no concreto, mas eu acho que ela não deveria ser inferior a 2 euros por dormida.
E acha que essa taxa por si só resolveria a questão da reabilitação urbana?
Essa taxa é um elemento, entre outros. Acho que resolveria também a questão urbana, a distinção entre alojamento local e o tal turismo urbano. O turismo urbano tem que passar a pagar imposto e a ser regulamentado. E acho que resolveria também a criação de uma bolsa municipal de arrendamento, que não existe. Existe apenas no papel. Se for lá ver, se for consultar, não há lá casas, não há lá nada. E resolveria também se a própria autarquia oferecesse alguma nova habitação social. Há neste momento, para ter ideia, mais de 1000 famílias em lista de espera para habitação no Porto. E há apenas algumas dezenas de habitações a serem reconstruídas. Perdão, não é a serem reconstruídas, a serem construídas de novo. No que diz respeito à reconstrução, a Câmara apenas teve intervenção em 17 edifícios. Isto são grãos de areia na enorme engrenagem imobiliária em que o Porto se está a tornar. Quer dizer, eu não quero que a minha cidade seja a cidade dos negócios. Eu quero que a minha cidade seja a cidade das pessoas.
Justamente, quando falamos de habitação, falamos quase sempre, vem à ideia, o centro histórico, a Baixa do Porto, não é? Mas o parque habitacional da zona oriental da cidade está muito degradado. Quem anda naquela zona vê os prédios destruídos, abandonados.
A zona
muitas vezes
tem
de proprietários, que não têm dinheiro para fazer essas obras. De que forma é que a Câmara poderá ajudar esses proprietários a revitalizar os seus imóveis?
Desde logo, adquirindo alguns imóveis. A Câmara
isso
tem
é possível, há dinheiro,
isso
há.
É possível. A Câmara tem neste... Há dinheiro, há. Sabe quanto é que a Câmara tem que não gasta? Estilo a imagem dos cofres cheios da Maria Luísa Albuquerque. Ou se quiser uma imagem mais profana, espírito tipo Patinhas. A Câmara tem 66 milhões de euros em poupanças que não são utilizadas. Isto é, tem uma taxa de execução fraquíssima. Quando existem urgências sociais enormes, desde logo na questão da habitação, mas também na questão do sem-abrigo ou na questão da toxicodependência. A Câmara não se pode dar ao luxo de, ainda por cima, numa altura em que os juros bancários nada rendem, ou até podem ser negativos, de ter tanto dinheiro que não é gasto. Isso significa pouca energia, poucos projetos concretizados. Aliás, se hoje perguntar, e é uma pergunta que eu certamente lhe farei, ao Dr. Rui Moreira, diga-me lá as obras que deixou na cidade, ele responder-lhe-á com projetos e com intenções, porque obra verdadeiramente não encontra uma.
Esse dinheiro que diz existir na Câmara Municipal do Porto poderia ser também capitalizado para a segurança. Nos últimos anos houve um aumento de crimes contra o património na cidade do Porto. Poderia ser também canalizado para esse setor?
Poderia ser canalizado para aquilo que é o policiamento de proximidade e o policiamento comunitário de que nós precisamos. Polícias que conheçam o bairro, polícias que conheçam a freguesia, polícias que estejam intrusados na própria população. A presença desses polícias que tenham uma formação comunitária é muito importante para as pessoas se sentirem seguras. Embora exista, também convém ser dito, algum desfasamento, isso está estudado, entre o sentimento de insegurança, que é subjetivo, que é aquilo que nós sentimos, e a insegurança efetivamente existente.
Acha que há um exagero?
Acho que há, apesar de tudo, uma percepção que não encontra justificação na realidade. O Porto, em geral, é uma cidade segura, mas acho que o policiamento, de proximidade comunitário ajudaria as pessoas a sentirem-se seguras. Também é muito importante esse lado da percepção.
Naturalmente. No início desta nossa conversa falou de outras questões também, por exemplo, a mobilidade, o trânsito. Quem anda no Porto percebe que o trânsito está um pouco mais caótico,
é
digamos
infernal,
assim.
É infernal.
Ao contrário do que se verificava há uns tempos na cidade, parecia ter melhorado com o metro, agora voltou a ser infernal, usando a sua expressão. Que medidas para melhorar o trânsito na cidade? Imaginaria, por exemplo, a cobrança, portagens à entrada da cidade do Porto?
Não creio que isso ajude, não. Mas creio que ajudaria um outro mecanismo, que no fundo são os parques dissuasores. Haver um conjunto de parques de estacionamento à entrada do Porto, com preços muito baratos, encorajadores, para que possamos deixar o automóvel e entrar na rede de transportes públicos. Esses parques, aliás, deveriam situar-se em pontos intermodais dessa rede. Isso ajudaria, já foi feito noutras cidades europeias, seria algo fundamental para o Porto neste momento. Fundamental também, eu diria mesmo urgente, é a linha do metro do Campo Alegre. Essa é que ajudaria a resolver muitos dos problemas de mobilidade que temos e, em termos de rede, tinha uma lógica e uma coerência próprias. A solução de remendo para gastar alguns milhões de euros comunitários que se encontrou, é uma solução fraca, pobre.
Está a falar da linha baixa até à Boa Vista?
Sim, é uma linha que, francamente,
é indispensável, do seu ponto de vista, mas
é uma linha,
por
que não
exemplo,
é claramente
Hospital Santo António,
certo? É uma linha que não é claramente prioritária. A linha do Campo Alegre serviria muito mais pessoas e teria um cariz reticular muito mais lógico do que esta linha, que na verdade se fez para gastar algum dinheiro disponível. Não se fez a outra porque é muito mais cara, mas é preciso, é fundamental. Eu não vou cair aqui na loucura da doutora Assunção Cristas, que em Lisboa disparou para, já não me lembro, dezenas de linhas de metro. Eu vou ser muito modesto e vou dizer que no Porto era exigível, é urgente, a linha de metro do Campo Alegre.
Fica essa a sua defesa da linha do Campo Alegre. Ainda falando de transportes, uma das questões também muito, deu polémica nos últimos tempos, a questão do aeroporto do Porto. Não, não faz parte do Conselho do Porto, mas serve a cidade. Partilha da ideia que não tem sido uma estrutura que não tem sido valorizada, não só pelo Governo, pela própria TAP. O que é que um autarca do Porto, um Presidente de Câmara do Porto, pode fazer para garantir que essa infraestrutura tão importante, o aeroporto do Porto, possa ser valorizada?
Partilho, e acho que aí o Dr. Rui Moreira esteve bem, como vê, não tem problemas nenhums em considerar que há posturas e medidas que foram positivas. É sabido que este aeroporto tem uma qualidade excepcional, ganha vários prémios de aeroporto regional, de melhor aeroporto regional da Europa, tem vindo a crescer com uma velocidade enorme, a gestão privada do aeroporto, infelizmente, contra a qual nos batemos, infelizmente tem prejudicado os serviços, a qualidade dos serviços e, acima de tudo, a postura da TAP. A postura da TAP de retirar rotas ao Porto e de as canalizar em Lisboa é uma opção, do ponto de vista nacional, errada. Portanto, aí é evidente que a crítica tem que ser feita. Mas já agora deixe-me também focar um aspecto. Fala-se muito da necessidade do aeroporto da Portela e, aliás, já se sabe que vai ser aumentado. Pois eu aviso que o aeroporto do Porto está também a chegar ao limite da sua capacidade.
Isso significa
que é preciso pensar na ampliação do aeroporto do Porto. Isso implica, evidentemente, que é preciso encontrar dinheiros, nomeadamente dinheiros comunitários, que estejam afetos a esse designio. E é preciso pensar enquanto há tempo para fazer uma obra com lógica que sirva a região, não só o Porto, que sirva a região e que tenha um lugar certo na agenda política.
Neste ponto do aeroporto, já o aqui frisou, está ao lado, permita-me a expressão, de Rui Moreira, ou concorda com a posição que Rui Moreira assumiu na questão do aeroporto do Porto. Rui Moreira também esteve debaixo de polémica por causa do caso, chamado caso Selminho. Uhum. Do seu ponto de vista, é um caso que já está devidamente esclarecido?
Não está esclarecido.
O que é que tem
porque, em princípio, Rui Moreira nunca deveria ter tido qualquer intervenção neste caso, nunca deveria ter nomeado um procurador, por exemplo. O Rui Moreira deveria ter também passado à Assembleia Municipal, ao Executivo e à Assembleia Municipal, todos os documentos, nomeadamente aqueles documentos dos departamentos camarários que dizem que aquilo é terreno não edificável. Escarpas do Douro, onde estão os terrenos da família de Rui Moreira, não podem ser edificados. E por isso nunca poderia ter havido, a parte da Câmara Municipal, uma vaga promessa de que, vaga, mas que é para todos os efeitos, vai ser utilizada pela família Rui Moreira, no sentido de que o PDM futuro contemplaria a edificação daqueles terrenos. É que essa promessa foi feita à revelia nos órgãos que aprovam o PDM, o Executivo e a Assembleia Municipal. E essa promessa pode ter que valer uma indenização choruda. E essa promessa, além do mais, é contrária à lei, é ilegal. Aqueles terrenos são escarpa, não se pode construir naqueles terrenos. Pior ainda, o LNEC tem um parecer muito cristalino sobre o perigo que é construir naqueles terrenos. Aqueles terrenos têm erosão, declive acentuado. Portanto, há todas as razões, e mais algumas, para que este processo nunca deveria ter sequer existido.
É nesta altura matéria para tribunais?
Eu acho que é, acima de tudo, neste momento, uma matéria que Rui Moreira, ele próprio, poderia ter colocado um travão e um assunto encerrado. Quer dizer, a minha família desiste de edificar nestes terrenos.
Professor Teixeira Lopes, muito obrigado por ter estado connosco. Chegamos ao fim de mais uma entrevista em ano de autárquicas.
João Teixeira Lopes, o candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara do Porto, em entrevista ao jornalista Sérgio Costa. Fica por aqui na edição da noite, que volta amanhã, depois das 23 horas. A atualização das notícias é feita à hora certa.
Edição da noite.